ou duopólio PS-PSD, se não me engano é o de Santarém, que, no qual o Chega também elegeu um deputado, e portanto é um círculo com 9 deputados. Se nós fôssemos pensar a reorganizar o desenho dos círculos, de maneira a que todos os círculos tivessem pelo menos 9 deputados, e que assim ao menos em todos os círculos se pudesse escapar ao duopólio PS-PSD, iríamos ter grandes problemas. Iríamos reunir o Alentejo todo num só círculo e, portanto, com isso, depois também criar problemas em termos de que realidades regionais é que representa cada deputado. Seria provavelmente mais complicado de implementar do que simplesmente termos um círculo nacional de compensação. Além de que um círculo nacional de compensação permite atingir muito mais votos desperdiçados que passariam a ter validade. Portanto, apesar de tudo, tendo em conta os prós e contras, creio que o Círculo Eleitoral Nacional de Compensação é a proposta mais viável neste momento. Eu não sei se não posso, gasto um bocadinho mais de tempo agora, mas assim poupa-se o ir como sou o último a falar, se calhar fazer já comentário às outras propostas. É? Ok. Então, nesse caso, concordância genérica com a questão do método de Yonte aplicado também à própria definição do número de deputados por círculos, portanto, na proposta de alteração do PSD. Aliás, idealmente, poderíamos, eu tenho a impressão que é o único nome de pessoa diretamente citado na Constituição, e, portanto, também não vejo vantagem em trocar o senhor de Yonte pelo senhor Saint-Lagu, mas acho que isso deveria ser definido na lei eleitoral, qual é que seria o método de distribuição de mandatos a aplicar. E um comentário apenas para a questão dos círculos uninominais. Na nossa proposta nós não chegámos a retirar os círculos uninominais da Constituição, mas apoiaremos as propostas, creio que, portanto, do Bloco de Esquerda e do PCP também, de não ter círculos uninominais como opção. Aqui há meia dúzia de anos ligou-me uma professora de Direito, que é a nossa colega Alexandra Leitão, então aí nenhum de nós era deputado, a pedir um artigo sobre questões de reforma eleitoral, mas de uma perspectiva de um historiador. Os círculos uninominais, na verdade, embora muitas vezes apareçam no debate, na opinião pública em Portugal, como podendo ser um fator de modernidade, são exatamente o contrário desse fator de modernidade. Faziam sentido na altura em que deputados de lugares vinham às cortes apresentar as... agora não me lembro da expressão em português, as queixas, as remontrances, era como se dizia também às vezes noutros países da expressão francesa, porque aí, não havendo autarcas naquelas terras, o que fazia sentido era que houvesse um representante de uma terra que venha às cortes e apresente as suas queixas. Não tem nada a ver com a nossa realidade hoje em dia de comunicações, de identificação das pessoas com os seus representantes num parlamento. As pessoas já têm um autarca, que é um cargo bastante presidencial, não precisam de ter também o deputado do Cartaxo ou de Alfornelos, Vila Nova de Foscoa, etc. Muitas pessoas destas terras sentem-se às vezes mais representadas por um deputado ou uma deputada de outra terra com a qual compartilham ou características ou ideologia e, portanto, sentem-se sempre mais representados por círculos plurinominais e acho que seria aconselhável deixar de ter esta ficção na Constituição, que depois, ainda por cima, volta no debate de que os círculos uninominais seriam algum tipo de aproximação dos eleitores aos eleitos e de modernidade. Muito obrigado.
Tem a palavra agora, pelo Partido Socialista, a Sra. Deputada Isabel Moreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Algumas considerações gerais. Em primeiro lugar, o artigo 149 parece-nos que dá muito mais amplitude ao legislador ordinário, portanto, a nós, do que aquele que parece ser a percepção dos grupos parlamentares quando falam das suas propostas. Há pouco tempo, em março deste ano, chumbámos propostas no sentido, precisamente, da criação de um círculo eleitoral nacional de compensação e foram discutidas com toda a naturalidade, propostas, se não me engano, do LIVRE e do PAN, e foram discutidas, os argumentos foram vários, a favor, contra, e, portanto, o artigo 149 da Constituição, quando diz que os deputados são eleitos por círculos eleitorais geograficamente definidos na lei, a qual pode determinar a existência de círculos plurinominais, perdão, uninominais, bem como a respectiva natureza e complementariedade, essa complementariedade é feita pelo legislador ordinário, como ele entender, inclusivamente pela forma como foi apresentada por dois projetos de lei que discutimos, e não é a primeira vez que discutimos essa matéria. Agora, o que não nos parece muito normativo, no sentido correto daquilo que deve ser um texto constitucional, é, a propósito de projetos que foram chumbados, ou daquilo que uns entendem que deve ser mais eficaz no combate a maiorias absolutas, ou mais eficaz no sentido de ter mais vozes representadas no Parlamento, seja vertida em texto constitucional. Devo, aliás, dizer que o nosso sistema é um sistema que dificulta a existência de maiorias absolutas, ao contrário do que, de alguma forma, se fez aqui sugerir. Se nós tivéssemos o sistema maioritário de inglês, as maiorias absolutas eram muito mais fáceis e tinham sido muito mais vezes obtidas desde a democracia do que as poucas maiorias absolutas que tivemos comparativamente com o mesmo número de anos que possamos comparar no Reino Unido. Portanto, o sistema maioritário favorece muito mais as maiorias absolutas do que o sistema proporcional que nós temos e a utilização do metro de onde. Portanto, não é verdade que o nosso sistema seja um sistema que favoreça maiorias absolutas e que não favoreça precisamente o contrário, que é o que nós temos. Um sistema que normalmente, e a prática tem demonstrado aquilo para que a nossa lei eleitoral que obedece à Constituição aponta, que é necessidade, muitas vezes, de coligações, de apoios parlamentares, de diálogo, porque há, de facto, mais do que dois partidos que representam, por força de um sistema maioritário, aquilo que conta no Parlamento, que é o que acontece no Reino Unido. E, portanto, isso não é verdade. É muito difícil em Portugal ter uma maioria absoluta e aquilo que é normal é ter um Parlamento como o que nós temos, com várias vozes representadas. E, portanto, esta lógica de tentar, através da alteração da Constituição, fazer aquilo que vários projetos de leis não têm logrado, porque, pura e simplesmente, não há maioria parlamentar para o conseguir, não recebe o nosso acompanhamento. Por outro lado, a proposta do PSD coloca-nos uma questão, é que a primeira frase não casa com a segunda no sentido de ser verdadeiramente um oxímetro, como nós estávamos aqui a falar entre nós as duas, eu e a deputada Alexandra Leitão, porque por um lado diz que o número de deputados por cada círculo plurinominal do território nacional, excetuando o círculo nacional, quando existe, é definido por lei, considerando a proporcionalidade face ao número de cidadãos eleitores nele inscritos. Pronto, é um critério. E depois diz, e tendo em conta a representação equilibrada de todo o território. Estes dois critérios são inconciliáveis. Portanto, ou há um erro de escrita ou um erro de programa, do nosso ponto de vista, de programação da proposta, ou ela, os dois critérios de facto não casam. Mas independentemente disso, e não querendo entrar no pormenor de porque é que não acompanhamos o projeto, a proposta do PAN, que enfim então já tem os círculos definidos, isso para nós é impensável ser a Constituição a fazer, e não acompanhando as considerações que já referi, nem à atual conjuntura dita que isso é o tipo de discurso que para nós não pode estar presente naquilo que é a revisão da lei fundamental, que é de vocação duradoura, e portanto não é isso que deve estar presente na revisão dos preceitos da Constituição. Aquilo que nos parece de facto é que as preocupações legítimas, e pessoalmente não tenho nada contra um círculo de compensação, por exemplo, as preocupações, é a minha posição pessoal, não tenho à partida nada contra, mas aquilo que nos parece é que a Constituição dá a margem de liberdade de conformação ao legislador para as várias preocupações que são diversas consoante a nuances de cada projeto de alteração que foi aqui apresentado relativamente a este ponto, sem que seja necessário uma alteração da Constituição neste ponto. Muito obrigada.
Muito obrigado. Vou passar agora aos partidos, são todos, portanto, só quem entender pronunciar-se. Começo pelo PSD, professor deputado André Coelho Lima.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou sobretudo aqui, deter-me sobre a pronúncia do Partido Socialista, até porque creio que é o único partido que não tem proposta neste artigo dos círculos eleitorais, não é? É o único e, portanto, é evidente que a posição do Partido Socialista é relevantíssima. Eu dou-te tempo para chegar. É relevantíssima para se perceber, enfim, da viabilidade de aprovação de uma ou outra alteração. Em primeiro lugar, manifestar a concordância total com aquilo que acaba de dizer a Sra. Deputada Isabel Moreira no que respeita à amplitude que é necessário que exista num texto constitucional. E a tal vocação perene do texto constitucional, não sei se a expressão foi bem essa, mas é a mesma coisa. Ou seja, de facto, o objetivo, nós podemos efetivamente discutir uninominais e plurinominais, porque já está no texto constitucional, mas podemos discutir círculos nacionais de compensação sem alterar a Constituição, porque isso já é possível. E, portanto, aquilo que não é expressamente proibido, de facto, o melhor é não mexer, porque a amplitude é o melhor remédio, sem dúvida alguma. Quanto ao sistema já não favorecer maiorias absolutas, eu penso que, não percebi bem, não fui eu que disse isso, não é? Penso que não foi dirigido a mim essa... Ah, pronto. Porque, de facto, assim é. Há sistemas que favorecem a maioria absoluta muito mais do que o nosso. O nosso é um sistema de média mais alta. Portanto, favorece, no fundo, quem tem mais votos. Não é? Favorece quem já vence e, nesse sentido, favorece a governabilidade, como eu disse antes, e, na nossa opinião, bem, porque nós precisamos, o país precisa de estabilidade governativa e aqui, já agora respondo ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, fez bem, não há dúvida, no fundo, fazer a comparação entre o método onde para uma coisa e o método onde para outra. É o que, hoje em dia, o método onde está para ambas. Em nossa opinião, faz sentido que esteja para uma, portanto, a eleição de deputados, e não para outra, determinação do número de deputados por círculo, por razões que expliquei e não preciso de voltar a dizer, porque o que não faz sentido algum, se, como diz o Sr. Deputado e como defende o Bloco de Esquerda, isso também não faz sentido na definição do número de deputados, que a proporcionalidade deveria ser a mais direta, não é? Um método mais proporcional, enfim, sem entrar nessa discussão, fazendo ou não fazendo sentido nisto, o que não faz sentido nenhum é na determinação do número de deputados que elege cada círculo. Isso é que não faz, porque no fundo representa um prejuízo para as zonas menos populosas, isso não faz sentido algum. E portanto, aqui, quanto à proposta do PSD e a diferença, penso que aqui sim poderemos discutir uma questão semântica entre equilíbrio e proporcionalidade, penso que é essa nota que o Partido Socialista indicou quanto a haver alguma desconformidade entre as duas expressões. Bom, nós aqui alteramos, a proporcionalidade já lá está, não é? Porque aqui o que diz atualmente o artigo 149, número 2, excetuando o círculo nacional, quando exista, é proporcional ao número de cidadãos, não é? Isso já lá está. Só está essa. Pronto. Pois nós acrescentamos, tendo em conta a representação equilibrada, o que significa, este foi o objetivo, deixar aqui uma cláusula aberta que dê a tal amplitude que permita que a lei ordinária, a seguir, por isso é que eu expendi sobretudo sobre as alterações na lei eleitoral, que a lei ordinária depois possa fazer os equilíbrios que forem entendidos necessários. DMA, isso provavelmente não é necessário, porque já se podem fazer os equilíbrios sem mexer nisto. Admito que sim. Mas aqui o objetivo foi esse, não é? Mas se calhar aqui até é melhor, para ver se eu não percebi bem, aqui, sem estarmos aqui em...
Ou seja, se nós dividimos os círculos, o número de deputados por cada círculo, em função da proporcionalidade, à população daquele círculo. Para isso naturalmente, porque infelizmente o território é desequilibrado.
Não tem em conta a representação.
Pois, não tem em conta. Quer dizer, eu há pouco, por exemplo, também o que disse o deputado Rui Tavares, não percebeu.
Era o que eu tinha percebido.
É isso, ou seja, eu não vejo. Eu aqui não é tanto o problema de não ser necessária a parte final, não. A parte final é introduzir uma coisa nova.
São contraditórias.
A introduzir uma coisa nova põe em causa a proporcionalidade. Pronto.
Mas eu acho claramente que não e vou dizer porquê. Da mesma forma como proporcionalidade já estava, nós agora mudamos aqui, mas já lá estava, e no entanto o sistema não é verdadeiramente proporcional, aliás isso é o que defende o Bloco de Esquerda. Ao termos o método onde ele é uma alteração na proporcionalidade pura, no entanto a proporcionalidade como objetivo está na mesma no texto constitucional e é bom que esteja. Não é? Ou seja, é a mesma coisa, por exemplo, com a introdução de círculos de compensação. Ou seja, tudo o que nós formos a mexer são formas diferentes de atingir a proporcionalidade. A não ser que haja, e há um sistema já.